do terceiro e último capítulo de No Coração das Trevas, de Joseph Conrad, Londres, 1902, DC. Ao anoitecer no convés de um navio atracado no Tâmisa, Marlowe, um marinheiro introspectivo e desencantado, conta sua jornada pelo rio Congo a uma pequena audiência formada pelo diretor da companhia, um contador e o narrador anônimo do livro. Quando jovem, se candidatara ao posto de capitão de um barco a vapor para a Companhia, uma multinacional de comércio de marfim. Ao chegar à estação litorânea da Companhia na África, Marlowe testemunha cenas de brutalidade, caos e devastação. De um contador que o impressiona pelas roupas impecáveis, ouve pela primeira vez a respeito de Kurtz, um agente notável encarregado da estação interior. Após mais de 200 milhas de viagem, Marlowe chega à estação central, onde é obrigado a esperar por alguns meses até que terminem de consertar o seu barco. Lá conhece o gerente geral da companhia, segundo o qual Kurtz está gravemente enfermo. Conhece também um fabricante de tijolos obsoleto, já que não tem todos os materiais para fazer tijolos. Quando o barco fica pronto, Marlowe parte acompanhado do gerente, alguns agentes da companhia e uma tripulação de nativos ex-canibais, supostamente com a missão de aliviar Kurtz de suas tribulações. Após sobreviverem a um ataque de flechas, chegam à estação interior, cercada por uma série de postes ornamentados com bolas que logo descobrirão serem cabeças. Um mercador russo, alcunhado por Marlowe ou Arlequim, aborda-os apresentando-se como um discípulo entusiasticamente devotado à sabedoria de Kurtz. Ele informa Marlowe que o barco fora atacado porque os nativos não queriam que Kurtz fosse levado.
A sombra comprida da floresta havia escorregado em costa abaixo enquanto conversávamos, chegando bem além do casebre arruinado, além da simbólica fileira de estacas. Aquilo tudo já estava na penumbra, enquanto nós, lá embaixo, ainda estávamos ao sol, e o braço de rio diante da clareira cintilava no resplendor plácido e deslumbrante, como uma curva escura e sombria acima e outra abaixo. Não se via na margem viva alma. O matagal não se mexia. De repente, de trás de um dos cantos da casa, apareceu um grupo de homens, como se tivessem surgido do solo. Caminhavam com dificuldade e em bloco, o capim até a cintura, e transportavam uma padiola improvisada. De súbito, no vazio da paisagem, ecoou uma gritaria cuja estridência perfurou o ar imóvel, qual uma flecha afiada disparada diretamente contra o coração da terra. E como por encanto, torrentes de seres humanos nus, carregando lanças, arcos, escudos, com olhares e movimentos selvagens, foram despejados na clareira pela floresta de fisionomia escura e pensativa. O matagal se mexeu, o capim ondulou por um momento e então tudo se aquietou em atenta imobilidade.
Agora, se ele não disser a coisa certa para ele, será o nosso fim, disse o russo ao meu lado.
O bloco de homens com a padiola também se detivera, na metade do caminho até o vapor, como que petrificado. Viu o homem na padiola erguer-se e sentar, esquálido, com o braço erguido acima dos ombros dos carregadores.
É, tomara que o homem que sabe falar tão bem sobre o amor em geral encontre uma boa razão para nos salvar dessa vez.
Tomara que o homem que sabe falar tão bem sobre o amor em geral encontre uma boa razão para nos salvar dessa vez, eu disse. Eu lamentava amargamente o risco absurdo da nossa situação, como se estar à mercê daquele espectro horrendo fosse uma necessidade desonrosa. Eu não ouvia qualquer som, mas pelo binóculo vi o braço magro, estendido em sinal de comando, o maxilar inferior movendo-se, os olhos daquela assombração brilhando sombriamente numa cabeça ossuda que balançava com solavancos grotescos.
Kurtz! Kurtz! Kurtz!
Significa baixo em alemão, não é?
Bem, o nome era tão autêntico quanto tudo mais em sua vida e morte. Ele parecia ter ao menos 2 metros de altura. A manta havia caído e seu corpo emergira, deplorável e apavorante, como se saísse de uma mortalha. Eu conseguia ver suas costelas se mexendo, os ossos do braço acenando. Era como se uma forma animada da morte, entalhada em marfim velho, estivesse sacudindo a mão, ameaçadoramente, para um bando imóvel de homens feitos de bronze, escuro e reluzente.
Vi quando arreganhou a boca, o que lhe conferia um aspecto estranhamente voraz, como se ele quisesse engolir todo o ar, toda a terra, todos os homens diante dele. Uma voz profunda chegou aos meus ouvidos, embora fraca. Ele devia estar gritando.
Subitamente caiu para trás. A padiola sacudiu, enquanto os carregadores cambaleavam, seguindo em frente, e quase ao mesmo tempo percebi que a multidão de selvagens desaparecia sem qualquer movimento perceptível de retirada, como se a floresta, que os ejetara tão repentinamente, os houvesse recolhido, como o ar é inalado numa longa aspiração.
Alguns peregrinos, atrás da padiola, carregavam as armas dele. Duas espingardas, uma carabina pesada, uma pistola leve. Os raios daquele Júpiter deplorável. O gerente curvou-se sussurrando enquanto caminhava ao lado da cabeça dele. Depuseram-no numa das pequenas choupanas, um cômodo, com espaço apenas para um local para dormir e uma ou duas banquetas. Os senhores sabem. Havíamos trazido a correspondência dele atrasada e uma pilha de envelopes rasgados e cartas abertas amontoavam-se sobre a cama. A mão dele vagava debilmente entre os papéis. Fiquei impressionado com o fogo dos seus olhos e com a languidez serena de sua expressão. Não era tanto a exaustão causada pela enfermidade. Não aparentava padecer dor. Aquela sombra parecia satisfeita e tranquila, como se por hora estivesse saciada do seu quinhão de emoções. Ele manuseou uma das cartas e, olhando-me nos olhos, disse:
"Muito prazer."
Alguém lhe escrevera a meu respeito. As tais recomendações especiais ressurgiam. O volume da voz que ele emitia sem esforço, quase sem se dar ao trabalho de mover os lábios, surpreendeu-me. Que voz! Que voz! Era grave, profunda, vibrante, enquanto o homem parecia incapaz de um sussurro. Contudo, ele tinha força suficiente. Artificiosa, sem dúvida, para quase dar cabo de todos nós, conforme os senhores em breve poderão constatar. O gerente apareceu à porta, calado. Saí imediatamente e ele puxou a cortina atrás de mim. O russo, observado com curiosidade pelos peregrinos, olhava para a margem do rio, seguia a direção do seu olhar. Escuras formas humanas podiam ser avistadas à distância, esvoaçando indistintamente diante da sombria orla da floresta. Perto do rio, duas brônzeas figuras apoiadas em longas lanças posicionavam-se ao sol, vestidas para a guerra, com fantásticos adornos na cabeça, confeccionados com peles malhadas. Figuras essas que, ao mesmo tempo, pareciam estátuas. E da esquerda para a direita, ao longo da margem ensolarada, andava a selvagem e belíssima aparição de uma mulher. Ela caminhava, com os passos contados, envolta em panos listrados e com franjas, batendo os pés no solo, garbosamente, tilintando e sacudindo ornamentos bárbaros. Mantinha a cabeça erguida, os cabelos penteados na forma de elmo, perneiras de bronze até os joelhos, pulseiras de fio de bronze até os cotovelos, um sinal carmim pintado na face parda, inúmeros colares de contas de vidro, objetos bizarros, amuletos, presentes de feiticeiros pendiam-lhe do corpo, reluzindo e balançando a cada passo. A indumentária, de certo, valia tanto quanto várias presas de elefante. A mulher era selvagem e soberba, assustadora e magnífica. Havia naquela marcha algo ameaçador e majestoso. E no silêncio que se abatera subitamente sobre toda aquela triste região, a imensa floresta, o corpo colossal da vida fecunda e misteriosa, parecia contemplá-la reflexiva, como se contemplasse a imagem da sua própria alma tenebrosa e ardente. Ela chegou até o vapor, deteve-se e nos encarou. Sua sombra comprida caiu à beira d'água. O rosto apresentava um aspecto trágico e feroz.
De tristeza selvagem e dor emudecida, mescladas ao medo causado por uma determinação hesitante e incipiente.
Deteve-se olhando para nós, sem se mexer. E a semelhança da própria selva tinha um ar de reflexão acerca de um propósito inescrutável.
Um minuto inteiro se passou.
E então ela deu um passo adiante. Seguiram-se um tímido tilintar, um lampejo de metal amarelo, um balanço de panos franjados, e ela estancou, como se o coração tivesse falhado.
O jovem ao meu lado rosnou. Os peregrinos atrás de mim murmuraram. Ela olhou para nós como se sua vida dependesse da inabalável firmeza daquele olhar. De repente, abriu os braços desnudos e os elevou, rijos, acima da cabeça, como se tomada por um desejo incontrolável de tocar o céu. Ao mesmo tempo, sombras céleres lançaram-se pela terra, correram pelo rio e envolveram o vapor num abraço escuro. Um silêncio assustador pairou sobre a cena. Ela virou-se, lentamente, caminhou pela margem e entrou no matagal à esquerda. Uma única vez, voltou os olhos cintilantes em nossa direção, na penumbra da mata, antes de desaparecer.
Se ela fizesse menção de subir a bordo, acho que teria mesmo tentado alvejá-la,
disse o homem dos remendos com nervosismo.
Arrisquei a vida toda, todos os dias, a última quinzena, para mantê-la longe de casa. Um dia ela entrou e armou uma grande encrenca por causa daqueles trapos miseráveis que eu tinha apanhado na dispensa para com eles remendar minhas roupas. Meu aspecto estava indecente.
Ao menos deve ter sido isso, pois, enfurecida, ela falou com Curtis durante uma hora, apontando para mim de vez em quando. Não entendo o dialeto daquela tribo. Para sorte minha, acho que Curtis estava doente demais naquele dia para se importar com aquilo, ou teria havido confusão.
Não dá para compreender. Não, é demais para mim. Mas agora, já acabou.
Naquele instante, ouvi a voz profunda de Curtis e traz a cortina.
Salvar-me. Salvar o marfim, você quer dizer. Não me diga salvar a mim. Ora, eu é que tive de salvá-lo. Agora você está interferindo nos meus planos. Doente. Doente. Nem tão doente quanto você pensa. Não importa. Vou levar a termo as minhas ideias. Vou voltar. Vou lhe mostrar o que pode ser feito. Você e suas noçõezinhas de mascate. Você está me atrapalhando. Eu vou voltar. O gerente saiu. Concedeu-me a honra de me pegar pelo braço e me levar até um canto.
Ele está muito abatido, disse.
Achava por bem suspirar, mas esqueceu de demonstrar uma tristeza convincente.
Fizemos por ele tudo o que podíamos. Não fizemos? Mas não há como esconder um fato. O senhor Curtis fez mais do que bem a companhia. Não percebeu que o momento não era adequado para agir com vigor? Cautela! Cautela, eis o meu princípio. Ainda precisamos agir com cautela. A região está fechada para nós por enquanto. Deplorável. De modo geral, o comércio vai ser prejudicado. Não nego que existe uma quantidade extraordinária de marfim, em sua maioria fossilizado. Precisamos salvá-lo a qualquer custo. Mas veja como é precária a situação. E por quê? Porque o método é ineficaz.
Você, eu disse, olhando para a margem, chama isso de método ineficaz?
Sem dúvida.
Ele exclamou com ardor.
O senhor não chamaria?
Não é método nenhum, murmurei passado um instante.
Exatamente.
Ele exultou.
Eu previ isso. Demonstra total falta de discernimento. É meu dever apontar isso à devida esfera.
Eu disse. Aquele sujeito, qual é mesmo o nome dele? O fabricante de tijolos vai lhe preparar um relatório legível. Ele pareceu momentaneamente confuso. Achei que jamais havia respirado uma atmosfera tão insalubre e voltei o pensamento para Curtis, em busca de alívio. Certamente alívio. Contudo, acho que o Sr. Curtis, um homem notável, eu disse com ênfase. Ele teve um sobressalto, lançou-me um olhar frio e pesado, disse falando baixo.
Ele era.
E deu as costas para mim. O meu prestígio acabara. Vi-me no mesmo saco que Curtis, na condição de partidário de métodos ineficazes. Eu era ineficaz. Mas já era alguma coisa ter ao menos uma opção entre pesadelos. Eu havia, na realidade, me voltado para a selva, não para o Sr. Curtis, que, eu tinha de admitir, estava praticamente enterrado. E por um tempo, tive a impressão de estar eu também enterrado, num grande túmulo repleto de segredos indizíveis. Senti um peso insuportável pressionando meu peito, cheiro de terra molhada, da presença invisível, da decomposição vitoriosa, das trevas de uma noite impenetrável. O russo deu-me uma palmadinha no ombro, ouviu murmurar e gaguejar algo como: Irmão do mar, Não poderia esconder conhecimento de questões que afetariam a reputação do Sr. Curtis. Esperei para ele, é claro. O Sr. Curtis não estava no túmulo. Desconfio que para ele o Sr. Curtis era um dos imortais. Bem, eu disse, finalmente, fale logo. No fim das contas, sou amigo do Sr. Curtis, de certo modo. Ele afirmou com bastante formalidade que se não tivéssemos a mesma profissão, teria guardado a questão para si sem se preocupar com as consequências. Suspeitava haver má vontade flagrante contra ele da parte daqueles brancos que... É, você tem razão, eu disse, lembrando uma certa conversa que escutara. O gerente acha que você deve ser enforcado. Mostrou-se apreensivo diante dessa informação, o que a princípio me divertiu.
É melhor eu sair do caminho discretamente, disse com seriedade. Nada mais posso fazer por Curtis agora e eles logo encontrariam alguma desculpa. O que haveria de detê-los? Existe um posto militar a 480 quilômetros daqui.
Palavra de honra, é verdade, eu disse. Talvez seja melhor você ir embora, se tiver amigos entre os selvagens da redondeza.
Muitos, ele disse. É gente simples e eu não quero nada, o senhor sabe.
Ficou parado, mordendo o lábio. Então,
não quero que aconteça nada de mal com esses brancos aqui, mas é claro que eu estava pensando na reputação do Sr. Curtis. Mas o senhor é meu irmão do mar.
Tá bem, eu disse passado o momento. A reputação do Sr. Curtis estará a salvo comigo.
Eu desconheci a verdade contida na minha própria fala.
Informou-me, abaixando o tom da voz, que Curtis havia ordenado o ataque ao vapor.
Por vezes, ele detestava a ideia de ser levado embora. Mas eu não entendo essas questões. Sou um homem simples. Ele achava que o ataque os afugentaria, que os senhores existiriam supondo que ele estivesse morto. Não consegui impedi-lo. Passei maus pedaços nesse último mês.
Muito bem, eu disse.
Ele agora está bem. Sim.
Ele gaguejou, parecendo não estar muito convencido.
Obrigado, eu disse. Vou ficar de olhos abertos.
Mas bico calado, hein? Insistiu com ansiedade. Seria terrível para a reputação dele se alguém aqui...
Prometi discrição absoluta com total gravidade.
Tem uma canoa e 3 negros aguardando não longe daqui. Vou-me embora. O senhor pode me dar alguns cartuchos da Martini Henry?
Eu podia. E o fiz com o devido sigilo.
Serviu-se, piscando-me o olho de um punhado do meu tabaco.
De marujo pra marujo, o senhor sabe, hein? O bom tabaco inglês.
A porta da cabine do piloto virou-se.
Por acaso o senhor não teria um par de sapatos sobrando?
Levantou uma perna.
Veja só!
As solas estavam amarradas com barbantes, como uma sandália sobre o pé descalço. Desencavei um velho par, para o qual ele olhou com admiração, antes de enfiá-lo embaixo do braço esquerdo. Um dos bolsos, vermelho vivo, estava estufado de cartuchos. Do outro, azul escuro, espreitava a investigação de Thompson, etc, etc. Ele parecia se achar perfeitamente equipado para um novo encontro com a selva.
Nunca mais vou encontrar um homem como aquele. O senhor precisava ter-lhe ouvido recitar poesia. E de autoria dele mesmo, segundo me disse. Poesia.
Fez girar os olhos ao relembrar tal prazer.
Ele abriu a minha mente.
Adeus, eu disse. Apertou minha mão e sumiu noite adentro.
Às vezes, me pergunto se de fato vi, se era possível encontrar um fenômeno daquele. Quando acordei, pouco depois da meia-noite, veio-me à mente a advertência que ele me fizera. Uma insinuação de perigo que na escuridão estrelada parecia-me tão real que me fez levantar com o propósito de dar uma espiada ao redor. Na colina, uma grande fogueira ardia, devidamente iluminando um canto despencado da casa do posto. Um dos agentes, com um piquete formado por alguns dos nossos negros armados, guardava o marfim. Mas na profundeza da floresta, fachos vermelhos tremeluziam, parecendo afundar e emergir do solo, em meio a formas colunares obscuras, de uma negrura intensa, assinalando a posição exata do acampamento onde os adoradores do Sr. Curtis praticavam a sua apreensiva vigília. O bater monótono de um grande tambor enchia o ar, com pancadas surdas e uma vibração prolongada. O som contínuo e sonolento de muitos homens entoando para si algum misterioso feitiço surgiu da parede negra e chapada da mata, como um zumbido de abelhas que emana de uma colmeia, e provocou um estranho efeito narcotizante nos meus sentidos dormentes.
Acho que eu estava cochilando, apoiado na morada, quando uma repentina explosão de gritos, o rompante avassalador de um frêmito reprimido e misterioso, despertou-me num estado de espanto e perplexidade. O ruído cessou, repentinamente, e o som baixo e inebriante prosseguiu, produzindo um silêncio audível e reconfortante. Olhei por acaso para a pequena choupana. Lá dentro ardia uma luz, mas o Sr. Curtis não estava ali. Acho que teria dado um grito se houvesse acreditado nos meus próprios olhos, mas não acreditei neles a princípio. A coisa parecia mesmo impossível. O fato é que fiquei completamente delimitado por um medo direto, um temor puramente abstrato, sem ligação com qualquer forma concreta de perigo físico. O que tomou a emoção esmagadora foi, como poderia definir, o impacto moral que sofri, como se alguém absolutamente monstruoso, intolerável ao pensamento e detestável à alma, houvesse investido contra mim inesperadamente. Isso durou, é claro, uma simples fração de segundo. E então, a conhecida sensação de perigo mortal e comum, a possibilidade de um repentino assalto e massacre ou algo parecido que me parecia iminente, foi muito bem-vinda e alentadora. Pacificou-me a tal ponto que, na verdade, não soei qualquer alarme. Um agente, todo abotoado dentro de um sobretudo, dormia numa cadeira no convés a 1 metro de mim. Os gritos o despertaram. Ele roncava levemente. Deixei-o entregue ao sono e pulei para a margem. Não traí o Sr. Curtis. A ordem era jamais traí-lo. Estava escrito que eu deveria ser leal ao pesadelo que escolhera. Estava ansioso por lidar sozinho com aquela sombra. E até hoje não sei por que resistia tanto em dividir com alguém a negrura peculiar daquela experiência. Assim que pisei na margem, vi uma trilha. Uma trilha larga através do capim. Recordo o júbilo com que disse a mim mesmo: ele não consegue andar! Arrasta-se de 4, agora eu peguei! O capim estava molhado de orvalho. Apertei o passo de punhos cerrados. Acho que pensava em cair em cima dele e dar-lhe uma surra. Não sei, eu tinha pensamentos bastante imbecis. A velha tricoteira com o gato se esmicuiu em minha memória como a pessoa mais inadequada para se posicionar num dos pontos extremos de um caso daqueles. Avistei uma fileira de peregrinos disparando chumbo para cima, com as Winchesters apoiadas no quadril. Achei que jamais retornaria ao vapor e imaginei-me vivendo sozinho e desarmado na mata até uma idade avançada. Tolices assim, os senhores sabem. E recordo que confundi o bater do tambor com as batidas do meu coração e que fiquei satisfeito com a tranquila regularidade deste. Mas segui a trilha. Então parei para escutar. A noite estava bem clara. Um espaço azul escuro que faiscava com o orvalho e a luz das estrelas e no qual as coisas negras se mantinham imóveis. Julguei perceber o movimento adiante. Sentia-me estranhamente seguro de tudo aquilo naquela noite. Cheguei a sair da trilha, correndo num grande semicírculo. Creio que o fiz rindo comigo mesmo, de modo a ficar à frente daquela comoção, do tal movimento que eu vira, se é que de fato avistara algo. Estava correndo em torno de Curtis, como se fosse uma brincadeira de criança. Dei de cara com ele. E se não tivesse me ouvido chegar, eu teria mesmo caído em cima dele. Mas levantou-se a tempo. Pôs-se de pé, trôpego, alto, pálido, indistinto como o vapor exalado pela terra. E cambaleou um pouco, sombrio e calado à minha frente, enquanto atrás de mim o fogo assomava entre as árvores e o murmúrio de muitas vozes emanava da floresta. Eu havia surgido à frente dele com astúcia, mas quando o confrontei, percebi tudo. Enxerguei o perigo em sua devida dimensão. Não havia de modo algum acabado. Imagine se ele começasse a gritar. Embora mal pudesse ficar de pé, ainda havia muito vigor em sua voz.
Saia daqui! Esconda-se!
Ele disse, naquele tom profundo. Foi horrível. Olhei para trás. Estávamos a menos de 30 metros da fogueira mais próxima. Uma figura negra levantou-se e caminhou sobre longas pernas negras, sacudindo longos braços negros contra o clarão. Tinha chifres, chifres de antílope, creio eu, na cabeça. Algum feiticeiro, algum bruxo, sem dúvida. Tinha um aspecto demoníaco. O senhor sabe o que está fazendo? Sussurrei.
Perfeitamente.
Ele respondeu, elevando a voz para pronunciar apenas aquela palavra. Soou-me longínqua e ao mesmo tempo alta, como uma saudação através de um megafone. Se resolver encrencar, estamos perdidos, pensei comigo. Não se tratava, evidentemente, de uma troca de socos, sem falar na aversão natural que eu tinha a ideia de bater naquela sombra, naquela coisa errante e atormentada.
O senhor vai se perder,
eu disse.
Se perder totalmente.
Às vezes temos um lampejo de inspiração, os senhores sabem. Eu disse a coisa certa, embora, a bem da verdade, ele não pudesse estar mais perdido do que naquele momento em que as bases de nossa intimidade estavam sendo estabelecidas. Para resistir, resistir até o fim. Além do fim.
Eu tinha grandes planos.
Ele murmurou hesitante.
Sim, eu disse. Mas se tentar gritar, parto sua cabeça com...
Não havia pau, nem pedra, nada por perto.
Eu estrangulo!
Corrigi. Eu estava prestes a realizar grandes coisas.
Ele apelou com a voz ardente num tom de tamanho anseio que meu sangue gelou.
E agora, por causa desse pilantra imbecil...
Mas seu sucesso na Europa está garantido de qualquer jeito, afirmei com convicção.
Eu não queria estrangulá-lo, os senhores entendem. E, de fato, isso teria pouca utilidade em termos práticos.
Tentei quebrar o encantamento pesado e mudo da selva que parecia atraí-lo para seu impiedoso seio, ao despertar instintos brutais esquecidos, ao tocar a memória de monstruosas paixões saciadas. Eu estava convencido de que isso unicamente o levará à fronteira da selva através do matagal, na direção do brilho das fogueiras, do pulsar dos tambores, do zumbir das entranhas cantilenas. Unicamente isso havia seduzido sua alma corrupta para além dos limites das aspirações permissíveis. E os senhores não percebem, o terror da situação não era a possibilidade de ser golpeado na cabeça, embora eu tivesse a noção clara de tal perigo. Mas nisso, no fato de eu ter de lidar com um ser ao qual era inútil apelar em nome do que quer que fosse, nem do que era elevado, nem do que era baixo... Eu precisava, a exemplo dos próprios negros, invocar ele próprio a sua exaltada e incrível degradação. Nada havia acima nem abaixo dele. E eu sabia disso. Soltara-se da terra pontapés. Homem maldito. Chutara a própria terra despedaçando-a. Ele estava sozinho e diante dele eu não sabia se pisava o chão ou flutuava no ar.
Venho contando aos senhores o que dissemos. Repetindo as frases que pronunciamos mais do que adianta. Eram palavras comuns, corriqueiras, sons vagos e conhecidos que todos nós trocamos todos os dias da vida. Mas e daí?
Por trás delas, a meu ver, havia o caráter sugestivo de palavras ouvidas em sonhos, de frases ditas em pesadelos.
Alma. Se alguém um dia lutou com uma alma, esse alguém sou eu. E tão pouco estava discutindo com um louco. Acreditem se quiserem. O raciocínio dele era perfeitamente lúcido. Concentrado, é verdade, nele próprio, com uma intensidade terrível, mas lúcido. E nisso residia minha única chance. Exceto, é claro, dar cabo dele naquela hora e lugar, o que não era boa ideia, pois o barulho seria inevitável. Mas sua alma estava louca. Sozinha, na mata, olhara para dentro de si mesmo e, por Deus, vou lhes contar. Enlouquecer.
Fui obrigado, por causa dos meus pecados, suponho, a me submeter à aprovação do olhar dentro dela também. Eloquência alguma poderá ser mais destruidora da fé que se tem na humanidade do que o rompante final de sinceridade expresso por ele. E lutou muito consigo mesmo. Eu vi. Eu ouvi. Vi o mistério inconcebível de uma alma que não conhecia limite, nem fé, nem medo, mas que lutava cegamente contra si mesmo. Consegui manter a cabeça relativamente fria, mas quando afinal o estirei no sofá, enxuguei minha testa, enquanto as pernas tremiam como se houvesse carregado meia tonelada nas costas morro abaixo. E, na verdade, eu apenas o apoiara com seu braço ossudo em volta do meu pescoço. E ele não pesava muito mais do que uma criança. Quando partimos no dia seguinte, ao meio-dia, a multidão, de cuja presença de trás da cortina de árvores estivera plenamente consciente o tempo inteiro, refluiu da mata, encheu a clareira, cobriu a encosta do morro com uma grande massa de corpos nus, ofegantes, trêmulos, brônzeos. Subi um pouco a correnteza. Depois dei uma guinada rio abaixo. 2.000 olhos seguiam as evoluções do enfurecido demônio do rio, chapinhando, sacudindo, batendo na água com sua cauda terrível, expelindo fumaça negra no ar. À frente da primeira fila, ao longo da margem, três homens, lambuzados da cabeça aos pés com barro vermelho, andavam impertigados de um lado para o outro, demonstrando nervosismo. Quando nos aproximamos outra vez, eles se voltaram para o rio batendo os pés no solo, meneando as cabeças encimadas por chifres e balançando os corpos escarlates. Sacudiam contra o enfurecido demônio do rio um punhado de penas pretas e uma pele nojenta com um rabo dependurado, algo que parecia uma cabaça ressecada. A cada momento, gritavam em coro sequências de palavras impressionantes que não tinham qualquer semelhança com sons de linguagem humana, e o profundo murmúrio da multidão, subitamente interrompido, parecia a resposta formulada para alguma litânia satânica. Tínhamos carregado Curtis até a cabine do piloto. Ali era mais arejado. Deitado no sofá, ele olhava fixamente pela veneziana aberta. Surgiu um redemoinho dentre a massa de corpos e a mulher, com elma à cabeça e face parda, correu até a beira do rio. Estendeu as mãos, gritou algo e toda a multidão selvagem repetiu o grito, formando um coro de expressões articuladas, rápidas, ofegantes. O senhor entende isso? Perguntei. Ele continuou a olhar através de mim, com olhos faiscantes, ansiosos e uma expressão mista de desejo e ódio. Não ofereceu respostas, mas percebi que um sorriso de significado indefinível surgiu em seus lábios descoloridos, que no instante seguinte contorceram-se convulsivamente. Não entendo. Não entendo. Ele disse, com vagar, ofegando, como se as palavras lhe houvessem sido arrancadas por algum poder sobrenatural. Puxei a corda do apito e fiz isso porque vi os peregrinos no convés pegando as carabinas, com ar de quem prevê um bom divertimento. Em reação ao guincho repentino, um movimento de horror abjeto percorreu a massa de corpos apinhados.
Não! Não os espante daqui! Alguém gritou no convés desconsoladamente.
Puxei a corda várias vezes. Eles se dispersaram e correram, saltaram, agacharam, deram meia volta, tentando se esquivar do horror daquele som aéreo. Os três sujeitos vermelhos caíram de bruços na margem, como se tivessem sido fuzilados. Apenas a mulher, bárbara e soberba, sequer se mexeu. E num gesto trágico, estendeu os braços nus em nossa direção, acima do rio taciturno e resplandecente. E então, aquela gente imbecil lá embaixo no covés começou a se divertir. E eu não vi mais nada, por causa da fumaça. A correnteza marrom fluía rapidamente do coração das trevas, levando-nos rumo ao mar, numa velocidade duas vezes maior do que a nossa jornada rio acima. E a vida de Curtis corria, rapidamente também, vazando do seu coração rumo ao mar do tempo inexorável. O gerente estava bastante plácido. Já não demonstrava nenhuma apreensão vital e nos contemplou a ambos com um olhar compreensivo, de satisfação. O caso resultara tão bem quanto ele tinha esperado. Percebi que chegava o momento em que eu seria o último integrante do grupo que praticava o método ineficaz. Os peregrinos me olhavam com desagrado. Eu era, digamos, contado entre os mortos. É estranho como aceitei aquela parceria imprevista, aquela escolha entre pesadelos que fui forçado a fazer na terra tenebrosa, invadida por aqueles espectros cruéis e gananciosos. Curtis falou. Que voz! Que voz! Soou profunda até o final. A voz sobreviver às suas forças para esconder nas magníficas dobras da eloquência as trevas infecundas do seu coração. Ah, como ele se esforçava, como se esforçava! Os resíduos do seu cérebro gasto eram agora assombrados por imagens sombrias. Imagens de riqueza e fama revolvendo obsequiosamente em torno do seu inextinguível dom da expressão grandiosa. Minha pretendida, meu posto, minha carreira, minhas ideias. Eram esses os tópicos das suas eventuais expressões de elevados sentimentos. A sombra do Curtis original visitava o leito do engodo vazio, cujo destino era ser agora enterrado no barro primevo. Mas tanto o amor diabólico quanto o ódio espectral dos mistérios descobertos disputavam a posse daquela alma plena de emoções primitivas, ávida de falsa fama, de honrarias enganosa, de todas as aparências de sucesso e poder. Por vezes, ele era ridiculamente infantil, Queria que reis o recepcionassem em estações ferroviárias no seu retorno do medonho lugar nenhum, onde pretendera realizar grandes feitos.
Se mostrarmos a eles que temos algo realmente lucrativo, não haverá limites ao reconhecimento de nossa capacidade. Ele dizia: é claro que devemos levar em conta os motivos certos, sempre.
Deslizavam ao lado do vapor longos trechos do rio acima, que pareciam ser sempre os mesmos, curvas monótonas, exatamente iguais com suas multidões de árvores seculares, observando pacientemente aquele sujo fragmento de outro mundo, o precursor da mudança, da conquista, do comércio, dos massacres, das bênçãos. Eu olhava adiante, pilotando.
Veja a veneziana, disse Curtis. Não aguento olhar para isso.
Fechei a veneziana. Fez-se um silêncio.
Ah, ainda te arranco o coração!
Ele gritou para a selva invisível. Enguiçamos. Enguiçamos conforme eu já esperava, e tivemos de atracar na cabeceira de uma ilha para fazer reparos. Aquele atraso foi a primeira coisa que abalou a confiança de Curtis. Certa manhã, ele me deu um maço de papéis e uma fotografia. O pacote amarrado com um cadarço de sapato.
Guarde isso para mim, ele disse. Aquele tolo canalha, referindo-se ao gerente, é capaz de bisbilhotar as minhas caixas quando não estou olhando.
À tarde fui vê-lo. Estava deitado de costas com os olhos fechados e me retirei em surdina. Mas ouvi quando murmurou:
viver, viver corretamente. Morre. Morre. Fiquei escutando. Não ouvi mais nada. Estaria ensaiando algum discurso enquanto dormia? Ou seria aquilo o fragmento de uma frase de um antigo artigo de jornal?
Ele já havia escrito para jornais e pretendia fazê-lo de novo.
Para a divulgação das minhas ideias. É um dever.
As trevas de Curtis eram impenetráveis. Olhei para ele como quem olha para um homem que se encontra no fundo de um precipício onde o sol nunca brilha. Mas eu não dispunha de muito tempo para ele, porque estava ajudando o maquinista a desmontar os cilindros avariados, a desentortar um eixo de conexão e outras coisas assim. Vivia numa bagunça infernal de ferrugem, limas, porcas, parafusos, chaves de boca, martelos, furadeiras, coisas que abomino porque não me relaciono bem com elas. Eu cuidava da pequena forja que felizmente tínhamos a bordo. Trabalhava exaustivamente no miserável monte de sucata, a não ser quando tremia tanto que sequer podia ficar de pé. Certa noite, ao entrar com uma vela, assustei-me ao ouvi-lo dizer com a voz um pouco trêmula:
Estou deitado, aqui no escuro, esperando a morte.
A luz estava a cerca de 30 centímetros dos olhos dele. Forcei-me a murmurar:
ah, que bobagem.
E fiquei de pé ao lado dele, como que petrificado. Eu jamais vira, e espero jamais voltar a ver, algo que se assemelhe à alteração que se abateu sobre a fisionomia dele. Não fiquei comovido. Fiquei fascinado. Era como se um véu tivesse sido rasgado. Vi naquele rosto de marfim a expressão de um orgulho melancólico, uma força implacável, um terror covarde, um desespero intenso e irremediável. Teria ele vivido novamente em cada detalhe, desejo, tentação e entrega naquele instante de total conhecimento? Exclamou num sussurro para alguma imagem, alguma visão. Exclamou duas vezes um gemido que não era mais do que um suspiro.
Oh! Oh!
Soprei a vela e deixei a cabine. Os peregrinos ceavam na sala de refeições e sentei-me diante do gerente, que ergueu os olhos, oferecendo-me um relance inquisitivo, o qual consegui ignorar. Ele se recostou, sereno, com aquele seu sorriso peculiar, selando as veladas profundezas da sua baixeza. Uma chuva contínua de pequenas moscas fluía sobre a lâmpada, sobre a toalha de mesa, sobre nossas mãos e faces. De repente, o menino que serviu o gerente introduziu a cabeça atrevida pelo vão da porta e disse, num tom de desprezo mordaz:
Senhor Kutz, ele morto.
Todos os peregrinos correram para ver. Eu fiquei e continuei a minha ceia. Acho que fui considerado brutalmente insensível. No entanto, não comi muito. Havia ali uma lâmpada, luz. Os senhores entendem. E lá fora estava tremendamente escuro. Não tornei a me aproximar do homem notável que pronunciara um julgamento acerca das aventuras de sua própria alma nesta terra. A voz se fora. Que mais houver ali? Mas é claro que estou ciente de que no dia seguinte os peregrinos enterraram algo num buraco lamacento.